casa, garantir abrigo, assegurar rendimentos, nada contra. No entanto, são medidas complementares. Temos de atuar também no ponto de vista penal. Nada disto seria necessário se os agressores estivessem onde merecem estar, presos. As vítimas não procuram em primeiro lugar apoios financeiros, as vítimas querem paz e segurança para si e para os seus filhos. No que diz respeito às propostas do Chega, estas são muito simples, não implicam grande impacto orçamental nem compreendem mudanças de fundo no nosso ordenamento jurídico. Consideramos que é do maior interesse da vítima ser acompanhada por advogado em todo o processo, sendo certo que deve ser dada à vítima a possibilidade de renunciar a este direito, tal como sugere a APAV, assim como deve também ficar claro na lei que a vítima não tem quaisquer custos associados à nomeação de defensor oficioso, sugestões que estamos disponíveis para acolher. É fundamental que a vítima perceba exatamente o que significa a suspensão provisória do processo, que conheça as medidas preventivas que pode requerer, que sinta que tem apoio jurídico necessário acautelado. E podemos fazer isso sem grandes esforços, uma vez que as escalas de advogados já existem, basta contemplarem também esta situação. A discussão de hoje é da maior importância. Aguardemos para que a maioria parlamentar tenha coragem de aprovar medidas que efetivamente visem a prevenção deste tipo de crimes e, consequentemente, protejam as mulheres, que são, sem sombra de dúvida, a esmagadora maioria das vítimas. Obrigada.
Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Sra. Deputada Joana Mortaga, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em fevereiro o líder do seu partido prometeu cortar os 400 milhões de euros que estavam previstos na estratégia para a igualdade e não discriminação, que incluía a prevenção e o combate à violência doméstica. Podíamos achar que depois de ser confrontado com esta vergonha se teria arrependido, mas a verdade é que na discussão deste Orçamento de Estado, o deputado Daniel Teixeira do Chega referiu, e cito, nem mais um cêntimo para o Ministério da Igualdade, que é o Ministério que tem a seu cargo o apoio de todos os protocolos de apoio às vítimas de violência doméstica. Exatamente. Nem mais um cêntimo para combater a violência doméstica, nem mais um cêntimo para apoiar vítimas de violência doméstica, disse o Sr. Deputado Daniel Teixeira, aliás até disse mais. Disse que cada cêntimo dos 30 milhões investidos naquele Ministério da Igualdade era um desperdício. E, portanto, a minha pergunta é só uma, senhora deputada. Não tem vergonha de vir aqui fazer a figura que faz quando chega sempre que pode, o que propõe é cortar no apoio às vítimas de violência doméstica e no combate à violência doméstica.
Obrigado, senhora deputada. Sra. Deputada Emília Sequeira, PSD, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a questão da violência doméstica, como sabe, aliás, sempre preocupou o PSD, todas as formas de combate equilibradas, razoáveis, porquanto é importante que este fenómeno, que aliás é o mais reportado e um dos crimes que mais aflige toda a sociedade portuguesa, tem que ser combatido e tem que ser combatido de uma forma integrada, para que haja políticas integradas e não estejamos caso a caso a tentar resolver. Mas também algo, Sra. Deputada, durante a sua intervenção, que eu gostava que nos deixasse um esclarecimento. Diz a Sra. Deputada, durante a sua intervenção, que o Parlamento preocupa-se mais com agressores do que com as vítimas. E a pergunta que tenho para lhe fazer, Sra. Deputada, é se acha que, a par das vítimas, não temos também de ressocializar os agressores. Ou quer ciclos de violência, o agressor sai da cadeia na posição do Chega e volta a agredir, porquanto entendam que a reinserção social é algo que não existe. E quero que me responda se acha que não temos de ter intervenção junto dos agressores para também proteger as futuras vítimas, Sra. Deputada. Esta é a primeira pergunta que lhe quero deixar. Apesar do ruído do Chega, eu farei as perguntas na mesma, portanto isso não me perturba. E a outra questão que lhe faço também, Sra. Deputada, que não me parece, pelo menos, que tem a ver com a afirmação que a Sra. Deputada aqui fez, que foi que a vítima de violência doméstica não quer ter qualquer poder ter qualquer custo com a sua defesa. E a pergunta que eu lhe faço é, e se for milionária, a senhora deputada, também deve ter acesso aos apoios sociais para não ter despesas com a justiça? Pode ser uma vítima milionária. Nós temos de proteger as vítimas mais indefesas, aquelas que não têm capacidade financeira. Mas existem vítimas de violência em todas as classes sociais, dos pobres aos mais ricos e aos mais ricos dos ricos, como o Chega tanto quer atacar. E eu pergunto-lhe também, se for um multimilionário, deve ter apoio judiciário e assistência jurídica. Obrigada.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para responder, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, eu digo-lhe com toda a simplicidade que vergonha devia ter a senhora deputada, porque está constantemente a fazer a mesma pergunta, não é? Para já foi respondida várias vezes. Ainda há 11 semanas fez a mesma pergunta à deputada Rita Matias. Se não tem mais assunto, honestamente, é um problema que é seu. Mas, de qualquer forma, deixe-me dizer-lhe... Deixe-me dizer-lhe que aquilo que afirmou é absolutamente falso. O Chega, desde que está representado nesta Assembleia da República, tem reiteradamente apresentado propostas para a proteção das vítimas de violência doméstica, seja no âmbito do Orçamento do Estado, seja fora do âmbito do Orçamento do Estado. O facto de rejeitar alguma proposta não significa que todas as outras não tenham valor. E vou-lhe dar alguns exemplos para que fique aqui claro. Neste Orçamento do Estado, o Chega apresentou proposta para que fossem criadas redes de urgência de intervenção em violência doméstica, casas-abrigo para vítimas de violência doméstica, formação contínua em prevenção de violência doméstica para forças de segurança. E, portanto, senhora deputada, as propostas não faltam. Se não concorda com elas, o problema é outro. Senhora deputada Emília Cerqueira, relativamente à questão que nos coloca, quanto à ressocialização dos agressores, não temos nada contra, achamos que é também uma medida complementar. Gostávamos de saber exatamente qual é que é a eficácia dessas medidas, ainda assim não achamos que devam ser excludentes, devem acontecer e devem existir. Relativamente à questão do ser milionário ou não ser milionário, por um lado, acho que era bom ler os parceiros que deram indicação precisamente de que todas as vítimas de violência doméstica deviam ter acesso, mas para além dos parceiros, gostava de questionar, porque também já agora é advogada, quantas pessoas milionárias é que acha que vão prescindir de constituir o seu próprio mandatário e recorrer ao serviço de acesso ao direito? Claro. Muito obrigada.
Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção. 8 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por fim à violência doméstica e no namoro, este deve ser o princípio e que o Estado deve estar obrigado e tomar todas as medidas e meios necessários tendentes à eliminação de todas as formas de violência que afetam em particular as mulheres. Há décadas que o PCP tem vindo a apresentar propostas com vista à prevenção das violências e, por outro lado, perante uma situação de agressão, que cada pessoa possa sair dela o mais rápido e segura possível. Houve avanços, é uma evidência, mas esses avanços não podem deixar de ser acompanhados da avaliação do muito que ainda está por fazer na prevenção da violência doméstica, seja física ou psicológica, que nós consideramos que em pleno século XXI persistem ainda registros, os registros que persistem e que são conhecidos das ocorrências de violência doméstica e no namoro são inadmissíveis. Tal como também há muito ainda que podemos fazer no sentido da proteção das vítimas de violência doméstica e de se criar as medidas para que possam sair do ciclo de violência o mais rapidamente possível. Antes da Revolução de Abril, a violência doméstica era tolerada e descriminalizada. Mas em pleno século XXI, ela tem que ser assumida como uma prioridade, uma intervenção para a erradicação da violência doméstica. É nesse sentido que o PCP traz hoje aqui duas iniciativas legislativas com o objetivo não só de intervir no plano da prevenção e para se evitar todas as formas de violência contra as mulheres, mas também medidas concretas para reforçar as vítimas de violência doméstica. E neste quadro destacam-se medidas que propomos, como a nomeação de advogado por via de escala de prevenção, preferencialmente com formação na matéria de apoio à vítima, a isenção de custas, incluindo os encargos com honorários do defensor oficioso, a obrigatoriedade de notificação do arguido para a realização de perícia médica sempre que da denúncia resultar a constituição de arguido pela prática do crime de violência doméstica. Em matéria laboral e proteção de um emprego, propomos também um conjunto de medidas com o objetivo de garantir que há condições de transferência a pedido da vítima de transferência do local de trabalho a pedido da vítima de violência doméstica e também a consideração de todas as faltas justificadas pela razão de ter sido vítima de violência doméstica. Propomos também o alargamento da licença de reestruturação familiar pelo período de 30 dias e propomos ainda que os pedidos de abono de família, nestes casos concretos, possam ser considerados com urgência. Na nossa proposta, avançamos também com a criação de uma plataforma de prevenção e monitorização do risco a funcionar nos serviços públicos competentes, visando a inserção de todas as ocorrências verificadas relativamente à vítima, visando uma mais ampla informação que permita a avaliação das situações de risco desde a primeira sinalização e que assim que permita também a interrupção do risco se verifica. Por muitas das vezes, as vítimas de violência doméstica e que têm levado até em algumas circunstâncias ao assassinato de mulheres, verificamos que as vítimas tinham já feito uma, duas, três, quatro, cinco vezes denúncias ou mais em diversos serviços públicos. Importa que haja, de facto, uma informação centralizada relativamente a estas ocorrências. O objetivo é que se possa intervir de uma forma célere para proteger esta vítima e para evitar que as situações de violência continuem a perdurar. É fundamental também criar as condições e disponibilizar todas as ferramentas para interromper, como já fizemos aqui referência, o mais cedo possível os contextos de violência. E as soluções a implementar, elas são indissociáveis também de uma urgente inversão das políticas que têm agravado as condições de vida e trabalho, as dificuldades no acesso à habitação, entre outras desigualdades sociais que deixam muitas das vezes as mulheres num beco sem saída. Conhecemos inúmeras circunstâncias em que, devido aos baixos salários, às suas situações económicas, não conseguirem uma independência e autonomia, muitas mulheres não se conseguem libertar destes ciclos de violência. E, por isso, a situação de violência tem que ser interrompida, assegurando-se o direito das mulheres, à autonomia económica e social, para que tenham condições de iniciar um novo projeto de vida liberto de violências. Consideramos também que é prioritário o reforço dos serviços públicos, dos seus recursos e meios, seja no plano dos profissionais, técnicos, financeiros, seja em estabelecimentos de saúde, nas universidades e nas escolas, nas forças de segurança, na Polícia Judiciária, Ministério Público, tribunais, serviços da Segurança Social, que possam, de uma forma eficaz, contribuir para a prevenção da violência doméstica e a proteção das suas vítimas. A concretização e implementação da educação sexual assume aqui também uma grande importância, porque pode ser um instrumento para a prevenção da violência doméstica e no namoro. E queríamos também aqui suscitar uma preocupação que temos e que importa ter em conta, que é a atenção aos perigos da banalização da violência doméstica, mesmo quando a intenção é de prevenção. O que é que nós queremos alertar nesta circunstância? Consideramos que é urgente repensar a natureza das imagens e dos conteúdos de abordagem, designadamente centrados nos maus-tratos físicos sobre a mulher, para além de poderem ser potenciadores de perversidades na normalização da violência junto às crianças e jovens também contribuem para impedir a percepção da violência como um todo, porque sabemos que há violência, nem sempre deixa marcas físicas visíveis, mas não deixa de ser violência também. E, portanto, este tipo de ações e campanhas é necessário que assumam expressões mais latas